Bem-aventurados os que são perseguidos. Se você perguntasse a alguém na rua sobre o que Jesus ensinou, mesmo que essa pessoa não fosse crente, provavelmente adivinharia que Jesus ensinou sobre o amor. E estaria certa. Jesus ensinou sobre amar a Deus, ensinou sobre amar o próximo. Ele até ensinou sobre amar o inimigo. Com todos os seus ensinamentos sobre o amor, pode-se perguntar: como é que alguém poderia odiar Jesus? Como se pode odiar alguém que veio a esta terra em amor? E, no entanto, sabemos que houve pessoas que o odiaram, ao ponto de o crucificarem numa cruz. Mas antes da cruz, Jesus avisou-nos, aos seus discípulos, de que haverá momentos em que as pessoas nos irão odiar, simplesmente por causa daquilo em que acreditamos. Então, como se deve lidar com isso? O que se deve fazer? Como se lida com os que nos odeiam? Bem, é sobre isso que quero refletir, portanto, se tiver uma Bíblia, por favor, abra em João 15. Nas últimas semanas temos visto aquilo a que se chama o discurso do cenáculo no Evangelho de João. Trata-se de um conjunto de ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos na última ceia, na noite antes da sua crucificação. Em março passado, preguei um sermão sobre a primeira metade de João 15, chamado Um Relacionamento com Deus. Convido-o a voltar atrás e ouvi-lo online. Por isso, não vou repetir o mesmo sermão esta manhã. Vou apenas ler os primeiros 17 versículos sobre os quais já preguei e acrescentar alguns comentários breves, antes de me concentrar na segunda metade de João 15. 15:1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. 2. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele tira, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Jesus é a nossa ligação a Deus Pai. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é a verdadeira videira e nós somos os seus ramos. Quando nos ligamos a Jesus pela fé, passamos da morte para a vida e essa vida abundante que Ele nos dá produz fruto espiritual. E Ele é fiel em podar-nos para que sejamos ainda mais frutíferos. Podar, no sentido de jardinagem, é remover coisas da planta que possam estar a bloquear o seu crescimento. Assim, se cortarmos essas coisas, a planta fica livre para crescer ainda mais. Do mesmo modo, espiritualmente, Deus poda-nos ao remover coisas que possam estar a bloquear o nosso crescimento espiritual, para que possamos crescer mais. A poda nem sempre é agradável, mas faz parte do processo de crescimento. Nós, como pessoas, no geral, não gostamos de mudanças. Gostamos das coisas como elas são. Mas muitas vezes, para crescermos, Deus traz mudanças para as nossas vidas. Deus pode alterar as nossas vidas, para que possamos dar ainda mais fruto para Ele. 5. Eu sou a videira. Vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo, e secará, e os ramos recolhem-se, lançam-se no fogo. 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e ser-vos-á feito. 8. É glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. 11. Tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa.
Então, como é que permanecemos ligados a Jesus, a videira?
Jesus diz que é simples. Permanecei em mim e eu em vós. Talvez a tua tradução diga ficar ou continuar em Cristo. A partir desta palavra, compreendemos a importância de ter uma relação com Deus.
E uma relação com Deus trará sempre fruto.
O fruto não vem de nós, vem por estarmos ligados à videira. Jesus está a falar do fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estes são os frutos visíveis do Espírito de Deus a operar nas nossas vidas. E como sabes, não se pode pôr o fruto no micro-ondas. O fruto leva tempo a crescer, mas quanto mais permaneceres em Jesus Cristo, quanto mais o seguires, mais esses frutos irão crescer e manifestar-se na tua vida. Permanecer em Jesus começa com a salvação, mas não termina aí. A salvação é apenas o início do caminho ao qual Deus te chama. Jesus é o bom pastor. Ele guia-nos e nós seguimos-o.
Às vezes, podemos reduzir a vida abundante que Jesus oferece e resumi-la apenas a conseguir um bilhete para o céu.
Tens o teu bilhete? Tens de ter o teu bilhete? Certo, como é que consigo o meu bilhete? Basta acreditar em Jesus? Ok, acredito, então dá-me o meu bilhete para o céu. Sim, como crentes, esperamos a eternidade no céu com Cristo. Mas não é só isso. Trata-se também de caminhar com Deus hoje, permanecer nele hoje, confiar nele hoje, enquanto ele te guia hoje. Agora, tendo dito isto, no versículo 6, Jesus adverte-nos a pensar na eternidade. Os ramos mortos do versículo 6 e do versículo 2 parecem representar pessoas que não acreditam em Jesus. A Bíblia fala da gloriosa realidade do céu, mas também aborda a sóbria realidade do inferno, um lugar de castigo eterno para aqueles que rejeitam Cristo. Muitas pessoas gostam da ideia bíblica do céu, mas não gostam da ideia bíblica do inferno. Mas a Bíblia que nos ensina sobre o céu é a mesma que nos ensina sobre o inferno. Jesus falou muitas vezes sobre a realidade do inferno.
Se estás aqui esta manhã e não acreditas em Jesus, quero avisar-te que as consequências são sérias. Isto não é um jogo. O inferno é tão real como o céu. Que tipo de ramo és tu? És um ramo vivo, ligado a Jesus, a verdadeira videira? Ou és como o ramo morto, à espera do julgamento de Deus? Oro para que todos nós aqui sejamos ramos vivos, permanecendo em Jesus Cristo.
12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vo-lo conceda. 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.
Quando os discípulos ouviram isto, ainda não sabiam o verdadeiro significado do que Jesus estava a dizer. Iriam perceber em breve, quando Jesus fosse para a cruz e desse a sua vida por eles e por nós. Jesus deu-nos este exemplo de amor sacrificial e diz aos seus discípulos: agora, vão e amem-se uns aos outros com alegria, desta forma. E ele diz: vocês são meus amigos. Pensa nisso. Somos amigos do Criador do Universo. Deus não só te ama, mas também tem prazer em ti. Ele gosta de passar tempo contigo. Ele chama-te amigo. Sabes isso acerca do nosso Deus? Este foi o breve resumo dos versículos 1 a 17. Como disse, podes voltar atrás e ouvir o sermão que preguei em março sobre esses versículos. Agora, Jesus vai passar do tema do amor para o tema do ódio. 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Jesus começa por dizer, se, mas este não é um se improvável. Não. Aqui Jesus diz, se, no sentido de que é provável que aconteça.
Portanto, Jesus não está a dizer aos seus discípulos que há uma pequeníssima hipótese de o mundo os odiar. Ele está a dizer-lhes que é provável que o mundo os odeie. Porquê? Porque o mundo odiou Jesus primeiro. Por outras palavras, Jesus diz: não fiquem surpreendidos quando estas coisas vos acontecerem, porque elas aconteceram a mim primeiro. Jesus veio pregar a boa nova do reino de Deus, o perdão dos pecados. Veio curar os cegos, ressuscitou os mortos, andou sobre as águas e podes pensar,
Como é possível que as pessoas o odiassem por isso? Contudo, odiaram. Odiaram-no tanto que o enviaram para ser torturado e morrer na cruz. Jesus diz, não te surpreendas se o mundo te odiar da mesma maneira. Agora, isto não significa que devas andar à procura de ódio. Há alguns cristãos que andam por aí a tentar provocar as pessoas. Talvez em conversas, ou talvez online. Só querem discutir. Mas a Bíblia diz-nos para falarmos a verdade em amor e para tentarmos viver em paz com todos. Não tens de tentar fazer as pessoas odiarem-te.
Quando eu estava no seminário, trabalhava numa cafetaria e toda a gente lá sabia que eu era crente. Eu e os meus colegas de trabalho tivemos algumas ótimas conversas sobre fé e alguns deles tornaram-se meus amigos.
A nossa gerente estava quase a ter um bebê, por isso ia estar ausente durante 6 semanas.
Sim, é esse o tempo que se tem de licença de maternidade nos Estados Unidos.
6 semanas.
Mas enquanto ela estivesse ausente, um gerente de outra loja ia substituí-la.
Nunca tinha conhecido esse gerente antes, mas ouvi dizer que ele se identificava como homossexual.
E aparentemente, ele também soube que eu era cristão antes de nos conhecermos.
Lembro-me de que, no primeiro turno que fizemos juntos, o ambiente parecia bastante tenso.
Não da minha parte, mas da parte dele. Ele quase não me olhava nos olhos e não dizia muito quando eu lhe fazia perguntas.
Mas com o tempo, as barreiras começaram a cair. Começámos a conversar mais e a conhecer-nos melhor.
E eu descobri que ele não tinha tido boas experiências com cristãos no passado. Não sei o que lhe disseram, mas isso deixou ansioso por falar comigo ao início, porque pensava que eu seria igual a eles. Ele achava que eu iria simplesmente tentar discutir e provocá-lo. Ora, eu sabia o que ele acreditava sobre o sexo, e ele sabia o que eu acreditava sobre o sexo. Isso estava claro, mas isso significava que tínhamos de discutir e argumentar sobre isso?
Se eu quisesse provocá-lo, poderia tê-lo feito. Mas qual seria o objetivo? Em vez disso, falamos sobre outras coisas, e a certa altura, pude falar sobre a minha fé em Cristo. Não sei onde ele está hoje, mas confio que uma semente foi plantada. O meu ponto é, Jesus disse, se o mundo vos odeia, não tentes fazer com que o mundo te odeie. Não sejas daquelas pessoas que estão sempre a provocar os outros online ou em conversa.
Pelo contrário, como diz Colossenses 4, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Versículo 19.
Se vocês fossem do mundo, o mundo amá-los-ia como sendo seus. Mas porque não são do mundo, antes eu vos escolhi do meio do mundo, por isso é que o mundo vos odeia.
Quando Jesus diz mundo, ele não está a falar do planeta Terra. Não. Quando lemos a palavra mundo no Novo Testamento, trata-se de uma ideologia que é oposta a Deus. É o amor por um sistema espiritual que está contra Deus e contra as coisas de Deus. É um sistema espiritual liderado pelo maligno, Satanás. São pessoas que não acreditam em Deus, que rejeitam Deus, que são contra Deus, e podemos encontrar a sua influência e efeitos em tudo.
Romanos 12:1 diz, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Portanto, quando a Bíblia fala do mundo, está a descrever aqueles que se opõem ativamente a Deus.
Jesus diz, se vocês fossem do mundo, ou seja, se se juntassem ao mundo no pecado e se opusessem às coisas de Deus, então o mundo amá-los-ia. Mas ele diz aos discípulos que, como não são do mundo, porque eu vos escolhi e vos retirei do mundo, então eles odeiam-vos. Talvez já tenham ouvido a expressão de que estamos no mundo, mas não devemos ser do mundo. Isso vem de versículos como este. Se estão em Cristo Jesus, ele já vos resgatou do domínio das trevas. Ele escolheu-vos e retirou-vos de serem dominados pelo pecado. Mas ainda vivem aqui. Ainda vivem num mundo pecador e quebrado. Ainda não estão no céu.
Portanto, vocês estão no mundo,
mas não devem ser do mundo. Deve haver uma diferença entre vocês e o mundo pecador à vossa volta.
Então, onde está essa linha? Onde está a linha entre estar no mundo, mas não ser do mundo?
Devemos isolar-nos enquanto igreja?
Devemos comprar algum terreno num lugar afastado de toda a gente para construirmos a nossa comunidade, longe da corrupção deste mundo?
Será essa a resposta?
Bem, não. Como podem partilhar a esperança de Cristo com as pessoas se não houver pessoas à vossa volta?
Como podem ser luz se não houver trevas?
Portanto, essa não é a resposta.
Então devemos tentar misturar-nos com o mundo?
Devemos abraçar o que o mundo abraça e tentar integrar as coisas do mundo nas nossas igrejas?
Não. Essa também não é a resposta, porque Romanos 12 disse: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Portanto, o isolamento não é a resposta. A integração não é a resposta.
Então, qual é a resposta?
Acho que Jesus nos dá a resposta em Mateus 10:16.
Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas.
Jesus está a enviar os seus discípulos, escolheu-os do mundo, retirou-os do mundo, mas está a enviá-los de volta ao mesmo mundo.
Ainda há trabalho a fazer, as pessoas perdidas ainda precisam de ouvir as boas novas do Evangelho.
Mas Jesus avisa-os: vocês estão a ir para um mundo hostil. Há lobos lá fora. É perigoso para as ovelhas.
Portanto, devem ser sábios.
Devem ser discernentes. Devem ser astutos, como as serpentes.
De onde eu venho, no Texas, há muitas cobras. E pela minha experiência com cobras, elas não fazem muito barulho para avisar que estão a chegar. Mantêm-se baixas e rastejam por aí. Às vezes, pode-se passar mesmo ao lado de uma cobra e nem sequer perceber que ela está lá. Elas são astutas, escolhem bem os seus momentos, estão atentas ao que as rodeia. Da mesma forma, vocês precisam de estar atentos ao que vos rodeia. Estejam atentos às armadilhas. Este mundo é um lugar hostil. Algumas pessoas são de confiança, outras não. Algumas pessoas querem o vosso bem, outras não querem. Devem escolher bem os vossos momentos. O principal que Jesus está a dizer aqui, em Mateus 10 e em João 15, é: não sejam ingênuos. O mundo rejeitou Jesus. Por isso, não fiquem surpreendidos se vos rejeitar também.
Ao mesmo tempo, sede inocentes, como as pombas, diz Jesus.
Uma pomba é inofensiva. Uma pomba é dócil.
Não é cínica. Como diz um autor, viver a vida cristã com sucesso requer que encontremos o equilíbrio ideal entre a pomba e a serpente.
Devemos esforçar-nos por ser gentis sem sermos ingênuos, e devemos ser sacrificiais sem nos deixarmos aproveitar.
Estamos conscientes das táticas usadas pelo inimigo, mas seguimos o caminho mais elevado.
Jesus continua: lembrai-vos da palavra que vos disse. O servo não é maior do que o seu senhor.
Se me perseguiram a mim, também vos hão de perseguir a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa.
Jesus repete estas palavras aos discípulos em João 13, quando lhes lavou os pés.
O contexto, então, era que já que ele os servia com amor, eles também deveriam servir os outros com amor, como seu mestre e mentor Jesus o serviu a eles.
Agora, a aplicação está focada na perseguição.
Se perseguiram o seu mestre Jesus, também perseguirão os seus seguidores.
Ao mesmo tempo, aqueles que ouviram Jesus também os ouvirão a eles.
Quando pesquisamos no Google as promessas de Deus, normalmente aparecem promessas como: Deus nunca te deixará, Deus cuidará de ti, Deus ouve as tuas orações, Deus está a trabalhar tudo para o teu bem, Deus te fortalecerá, Deus te abençoará. Todas estas promessas são verdadeiras e boas. Louvado seja Deus por estas promessas. Aleluia! Devem manter-se firmes nestas promessas. Mas sabem o que muitas vezes falta nestas listas? Promessas como a do versículo 20.
Hão de perseguir-vos. Ou,
2 Timóteo 3:12. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Embora estas promessas não sejam referidas com tanta frequência, continuam a ser igualmente verdadeiras. Segundo o projeto externo no nosso mundo de hoje, 322 cristãos são mortos todos os meses por causa da sua fé. 214 igrejas e propriedades cristãs são destruídas todos os meses. 772 formas de violência, espancamentos, raptos, violação, prisão, etc., são cometidas contra cristãos todos os meses. Estes são os nossos irmãos e irmãs em Cristo, que pegam na sua cruz e seguem Cristo, sem se envergonharem do Evangelho de Jesus Cristo. Podemos, por um momento, orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão neste momento a lutar o bom combate da fé.
Deus, oramos pelos nossos irmãos e irmãs que hoje enfrentam perseguição. Senhor, em alguns lugares, nem conseguimos imaginar pelo que estão a passar. Abençoa-os, Pai. Dá-lhes força hoje. Ministrai-lhes neste momento enquanto se reúnem para te adorar. Em nome de Jesus. Amém.
Podemos ouvir essas estatísticas e parecem tão distantes enquanto estamos aqui na Europa com as nossas liberdades religiosas. A nossa situação é diferente.
E devemos louvar a Deus pela paz e pelas liberdades que Ele nos concedeu. Isso é uma bênção. Não precisas de procurar perseguição artificialmente, porque Jesus prometeu que ela virá. Então, o que podemos dizer aos nossos irmãos e irmãs que enfrentam perseguição intensa noutras partes do mundo? Espero que um dia, quando os encontrarmos no céu, possamos olhá-los nos olhos e dizer: cumpri a minha parte. Pode ser que não tenha sido morto pelo que acredito, mas estive ao teu lado na batalha, ombro a ombro. Não te envergonhes de Jesus Cristo em casa. Não te envergonhes de Jesus Cristo no trabalho. Não te envergonhes de Jesus Cristo na escola, na tua comunidade.
Quando a perseguição vier, persevera por amor ao Evangelho.
Quando as pessoas falarem mal de ti, mantém-te firme.
Quando se rirem de ti ou gozarem contigo por causa da tua fé, mantém-te firme.
Quando teu chefe ameaçar despedir-te se não fizeres algo ilegal para ele, mantém-te firme.
Quando as pessoas não te incluírem por causa daquilo em que acreditas, mantém-te firme em nome de Jesus Cristo. Hoje, na Polônia, em 2025,
parece bastante raro que alguém seja morto por crer em Jesus. Pode acontecer.
No entanto, mesmo que nem todos sejamos chamados a morrer por Cristo, todos somos chamados a viver para Ele.
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Se perseguiram o nosso Salvador, também vos perseguirão a vós.
Mas o Senhor está contigo, e lhe dará força para te manteres firme.
21. Mas todas estas coisas vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou.
22. Se eu não tivesse vindo e falado com eles, não teriam pecado.
Mas agora não tem desculpa para o seu pecado.
23. Quem me odeia, odeia também o meu Pai.
24. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, não teriam pecado.
Mas agora viram-nas e odiaram tanto a mim como ao meu Pai.
25. Mas para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo.
Por que é que as pessoas te perseguem por acreditares em Jesus?
Porque não conhecem Jesus, não acreditam nele.
E Jesus diz: não podes dizer que amas a Deus, mas odeias Jesus, porque Jesus veio para fazer a vontade de Deus Pai.
Quem odeia Jesus, odeia também Deus Pai.
Está tudo ligado.
Nos versículos 22 e 24, Jesus diz:
se eu não tivesse vindo e falado com eles, não teriam culpa de pecado.
E se eu não tivesse feito entre eles as obras que ninguém mais fez, não teriam culpa de pecado.
Claro que a Bíblia diz que todos somos culpados de pecado e vivemos em rebelião contra Deus, mas aqui Jesus está a falar especificamente do pecado de o rejeitar. Ou seja, se Jesus nunca tivesse vindo à Terra, ninguém seria culpado de o rejeitar.
Mas como ele veio, como eles ouviram as suas palavras,
viram as suas obras que mais ninguém fez, e ainda assim o rejeitaram, são culpados desse pecado. Não podes ser neutro em relação a Jesus. Ou o amas ou o odeias, ou o aceitas ou o rejeitas, ou estás com ele ou estás contra ele, ou o reconheces diante dos outros ou o negas diante dos outros, ou vives para ele ou vives para as coisas deste mundo.
Não podes ser neutro em relação a Jesus.
É como estar numa estação de comboios na plataforma e o comboio está prestes a partir.
Alguém pergunta-te, vens neste comboio? E a tua resposta é, não sei, não tenho a certeza, estou neutro.
Mas essa resposta não serve, porque num instante, esse comboio vai partir, contigo ou sem ti.
Ao não escolheres, na verdade já escolheste.
É o mesmo com Jesus. Não podes ser neutro em relação a ele.
Se estás aqui esta manhã e ainda não seguiste Jesus Cristo, exorto-te a não esperar.
A vida é curta. Nunca sabes quando é que esse comboio vai partir.
Hoje é o dia da salvação.
Põe a tua esperança e fé na verdadeira videira, Jesus Cristo.
Liga-te a ele, não esperes.
26. Mas quando vier o Consolador, que eu vos hei de enviar da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim.
27. E vós também dareis testemunho, porque estivestes comigo desde o princípio.
Na semana passada, no capítulo 14, vimos a promessa de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo aos seus discípulos. Jesus estava prestes a deixá-los, mas disse, não se preocupem, vou enviar-vos um Consolador. Na salvação, Deus envia-nos o Espírito Santo para habitar em nós. Na semana passada, vimos como o Espírito Santo te dá ajuda, te dá esperança, te dá orientação e te dá paz. E aqui vemos que o Espírito Santo nos ajuda a testemunhar acerca de Jesus ao mundo.
Tu tens a força e o poder para testemunhar de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo, habitando em ti, dá-te poder para testemunhares e dares testemunho de Jesus Cristo.
É importante lembrar o contexto. O contexto é a perseguição.
Quando somos perseguidos, a tentação será ficarmos calados ou não sermos tão ousados.
Mas Jesus diz que, quando vier a perseguição, o Espírito Santo ajudar-te-á a ser ousado, o Espírito Santo ajudar-te-á a falar a verdade.
O Espírito Santo dar-te-á as palavras a dizer quando vier a perseguição.
Jesus está a treinar os seus discípulos.
Ele está a treinar-nos, ele está a preparar-nos.
Por quê?
Por que é que ele menciona tudo isto?
16.1. Tenho-vos dito todas estas coisas para que não vos escandalizeis.
Jesus está a avisá-los para que não se desviem.
O que significa desviar-se?
A frase parece ter dois significados nos Evangelhos.
No mesmo dia, vemos a mesma frase em Marcos 14:27.
Todos vós vos escandalizareis, disse-lhe Jesus.
Pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas.
Uns versículos depois, Pedro diz,
não, ainda que todos escandalizem, eu não.
Mas o próprio Pedro acabou por se desviar e negar Jesus três vezes nessa mesma noite.
Então, o que significa desviar-se?
Em Marcos 14 e em João 16, parece referir-se a uma crise de fé no meio da perseguição.
Quando Jesus foi preso, as ovelhas realmente se dispersaram, como Jesus, o bom pastor, tinha predito.
Mas foi apenas temporário.
Quando Jesus ressuscitou ao fim de três dias, a fé deles foi restaurada. E Deus usou-os para fazer coisas grandiosas.
A raiz da fé era tão profunda que conseguiu sustentar essa crise de fé.
O outro tipo de desvio vemos em Mateus 13, 20 a 21, quando Jesus ensinava a parábola dos quatro solos.
20. A semente que caiu em terreno pedregoso refere-se àquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria.
21. Mas não tendo raiz em si mesmo, dura apenas um tempo.
Quando surge alguma dificuldade ou perseguição por causa da palavra, logo se desvia.
O outro tipo de desvio, aquele da parábola dos solos, é o oposto. Não havia raiz. A semente caiu em terreno pedregoso.
A experiência espiritual foi temporária. E quando veio a perseguição, desviaram-se e nunca mais voltaram.
Acho que compreender esta diferença é importante.
porque algumas pessoas leem o versículo 1 e começam imediatamente a pensar negativamente sobre si próprias. Pensam, eu não vou conseguir, vou desiludir Deus, vou ser uma daquelas pessoas que se desviam quando vier a perseguição. Mas será isso o que Jesus está a dizer no versículo 1? Jesus disse, tenho-vos dito todas estas coisas para que não vos escandalizeis. O contexto não é de condenação. O contexto é de preparação. Jesus estava a avisar os seus discípulos para que estivessem preparados quando a perseguição viesse até eles. Na semana passada, olhamos para João 14, onde Jesus prometeu aos seus discípulos que o Espírito Santo habitaria neles para sempre. Estes são os mesmos discípulos que se desviaram naquela noite. Os mesmos discípulos que se dispersaram quando o pastor foi ferido. Deus quer que tu estejas seguro no teu relacionamento com Ele, não inseguro. Ele quer que tenhas confiança na tua relação com Ele, não medo. O versículo 1 é sobre preparação, não condenação. Olha para os últimos versículos. Jesus torna-se ainda mais específico.
2. Aonde expulsar-vos das sinagogas. De facto, vem a hora em que todo aquele que vos matar pensará que está a prestar o serviço a Deus. 3. E farão estas coisas porque não conheceram o Pai, nem a mim. 4. Mas eu disse-vos estas coisas para que, quando chegar a sua hora, vos lembreis de que vo-las disse. Jesus disse que os discípulos seriam expulsos das sinagogas, que eram os lugares onde os judeus se reuniam, adoravam e aprendiam. Os discípulos tentariam ensinar Israel acerca de Jesus, mas seriam perseguidos, até mortos, pela sua fé. E aqueles que os matassem pensariam que estavam a defender a honra de Deus. Mas na realidade, estavam a perseguir o povo de Deus e nunca conheceram Deus. Jesus diz, digo-vos estas coisas de antemão para que, quando a perseguição vier, vos lembreis do que vos disse. Vê, se és como eu, queres ser apreciado. Eu quero que gostem de mim. Não quero que as pessoas não gostem de mim, muito menos que me odeiem.
Mas a verdade é que vai haver pessoas que não gostam de ti por causa do que acreditas. Haverá pessoas que estarão contra ti por causa do que acreditas. Qualquer pessoa que queira viver uma vida piedosa em Cristo Jesus será perseguida. Não sejas ingênuo. Está preparado. Mas também sê encorajado, porque temos um Salvador que sabe o que estás a passar. Temos um Salvador que sabe o que significa ser rejeitado e desprezado. Mas também temos um Salvador que triunfou. Não pagues o mal com o mal. Ama os teus inimigos. Ora por aqueles que te perseguem, porque teu é o reino dos céus.